Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Nas Ondas da Politécnica. Esse é um programa de rádio que nós da Escola Politécnica, né, idealizamos para trazer para vocês, né, para vocês terem acesso aos professores, aos profissionais da área, né, que a nossa escola, nossa querida Escola Politécnica, gostaria de apresentar para vocês. E os temas que nós trabalhamos nessa rádio são temas interessantes, são temas atuais, são temas que ligam a nossa vida a exatamente aquilo que nós somos, uma instituição de ensino, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao apoio e dedicação de todas as pessoas envolvidas nessa ideia, nessa realização, tá? Professora Mazé, professora Jéssica, professora Deise, professor Osmar, né? A Bárbara que está nos acompanhando, gerando essas imagens, viu? Culpa da Bárbara essas imagens, viu? É culpa dela. E então, meu nome é Guilherme Lemermeyer Rodrigues, eu sou professor também da Escola Politécnica, sou professor já do ciclo inicial, ali de pré-cálculo, cálculo a uma variável, e eu trouxe aqui para brincar com a gente, né? Eu até vou olhar já direto para ele, assim, né, Gonzaga? Porque isso aqui não vai ser, a gente costuma dizer que a gente conversa brincando e brinca conversando, né? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje, aqui o programa, né? Nosso primeiro programa. O professor Gonzaga e o
Boa
Samuel.
noite.
Né? Para quem não consegue, não conhece, né? Samuel, vou chamá-lo de Engenheiro Samuel, hein? O que que você acha?
Muito bom, muito boa noite.
Já se acostumou a ser chamado assim?
Já me acostumei.
Ah, que delícia! Daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco mais de cada uma dessas pessoas aí, tá? O tema de hoje do nosso programa é vírus. Sim, um tema bem atual. Um tema que nos incomoda, um tema que traz a todos uma reflexão pessoal, uma reflexão perante a vida. É claro que se a gente for tratar de um vírus como uma situação biológica, né, a gente sabe lá do dicionário Oxford, por exemplo, ele fala que o vírus são pequenos agentes infecciosos desprovidos de metabolismo e que se replicam somente no interior de células vivas, chamadas hospedeiras. Bom, primeiro, né, essa definição do Oxford é uma definição assim clássica e que hoje em dia muitos especialistas estão discutindo, aliás, rediscutindo a ideia do vírus ser um agente vivo ou ser um agente não vivo, tá? Mas aqui a nossa ideia não é trabalhar com o vírus biológico, ele só é o nosso fio condutor. A nossa grande ideia aqui é trabalhar com uma coisa chamada vírus dentro da tecnologia, o famoso vírus de computador. E para isso, né, tem essas duas pessoas ilustres, pessoas sensacionais que aceitaram esse desafio. Eu agradeço novamente, porque é o nosso primeiro programa e vocês são os nossos cartões de visita, né? E eu gosto muito, eu gostei muito da ideia de quando a gente fez a ideia do programa, né? Começou quem a gente vai convidar, como é que a gente vai tratar o assunto. E o Gonzaga vai até falar sobre isso, né? O Gonzaga foi um nosso, eu vou chamar de voluntário, tá, Gonzaga? Não sei se você me permite. O Gonzaga ele se voluntariou, foi uma coisa maravilhosa, assim, muito bacana. Aliás, a Escola Politécnica, vocês precisam conhecê-la. Tá? Aliás, precisam frequentá-la. Pessoas sensacionais, tá? Vocês vão ver isso aí que vocês vão ouvir hoje, tá? Esse é o nosso dia a dia. Então, vou dar o meu boa noite e vou passar a bola para o professor Gonzaga, que vai nos falar, né? Vai nos ajudar a entender o que é um vírus. Mas antes disso, viu, Gonzaga? Você falou que na nossa pauta aqui não ia ter a história do pão de queijo, do torresmo? Vai ter sim, gente, vai ter. Eu queria que o professor Gonzaga se apresentasse, né, a todos nós, porque daí eu quero entrar com a primeira pergunta, mas eu quero que ele se apresente. Vocês vão descobrir um sotaque dele ali, ó, que tem tudo a ver com pão de queijo, café com leite. Vai lá, Gonzaga, diga para nós quem é Gonzaga.
Uai, gente, será que vai desconfiar alguém? Então, olá a todos novamente. Eu sou o professor Luiz Gonzaga, sou coordenador dos cursos de gestão da tecnologia da informação, ciência de dados e redes de computadores da Escola Politécnica da Uninter, colega aí do professor Guilherme. Tenho como colega também o Samuel aí agora, como colega de profissão. Né? Eu me graduei em eletrônica e telecomunicações na UTF, fiz uma especialização na área de segurança na Unirio, e depois fiz um mestrado também na UTF. Minhas áreas de atuação sempre foram essas áreas, né? TI, eletrônica, telecomunicações, são áreas convergentes. E mais recentemente, vamos dizer recentemente, né? A partir de 2004 aproximadamente, por já trabalhar com redes, com comunicação, comecei a trabalhar com a área de segurança da informação, né? E pelas pistas aí do professor Guilherme, pela minha introdução, né, eu sou mineiro, sou natural de uma grande cidade do sul de Minas, uma megalópole chamada Baipendi, né? Baipendi é um centro de referência bastante conhecido no país, e ali na grande região metropolitana de Baipendi fica uma outra cidade onde eu morei, que é um pouquinho mais conhecida, que é Varginha. A Varginha já é mais conhecida em toda a galáxia, né? Então fica mais fácil de ter a referência. E no próximo dia 18 de maio eu completo meus 12 anos como professor, como profissional dessa grande instituição que é a Uninter.
Puxa, que bacana, Gonzaga. Muito obrigado pela sua participação, tá? Samuel, já te chamo, tá? Mas antes o professor Gonzaga vai nos ajudar, né, a entender. Gonzaga, o que é um vírus de computador, né? E assim, eu sei que a gente tinha combinado que eu ia fazer 3 perguntas, você ia responder uma, eu ia falar outra, esqueça. Eu sempre faço isso, eu furo o roteiro, porque eu adoro essa cara de surpresa que vocês fazem. Então eu já vou fazer as 3 perguntas, tá, Gonzaga? O que é um vírus de computador? E basicamente, como ele funciona? E aí vem a melhor parte, como se proteger?
Ok, professor. Bom, fique tranquilo com relação às surpresas, né? A tecnologia da informação é uma das ciências onde a única coisa constante é a mudança, né? Tudo muda. Então, para começar, né? Até é interessante porque essa analogia e por que isso recebeu o nome de vírus, né? Como o professor comentou aí na sua introdução, justamente pelo fato de ter um comportamento análogo a esse ser biológico, que, como o professor também ressaltou, ainda gera dúvidas. Nós não sabemos se ele é sequer um organismo vivo, né? Até fica difícil classificar o vírus biológico como um ser vivo, né? E os vírus de computador têm essa similaridade. Por quê? Porque eles não têm um propósito específico por natureza. Eles dependem de um ambiente computacional para se reproduzir. E foi justamente assim que surgiu o primeiro vírus. Ele, inclusive, era inócuo, né? Para quem não sabe um pouquinho da história, o primeiro vírus era romântico. Ele declamava um poema, né? Nos primeiros computadores, ainda que utilizavam lá disquetes, talvez a maioria do nosso público sequer saiba o que é isso, né? Só veja ali no ícone de gravar nos programas. E ele era romântico, então tinha aquela coisa do tipo, alguém criou para dizer, olha, o que eu consegui fazer, eu consigo passar de um computador para outro, mesmo sem ninguém permitir ou provocar isso. E por isso que surgiu, então, essa denominação de vírus, né? Nessa época romântica, aí, década de 80, com os microcomputadores começando a ganhar notoriedade e se espalhando pelo mundo. E daí, obviamente, isso não ficou assim, né? Infelizmente. O que acabou acontecendo é que alguém, sempre a gente tem alguém que pensa com o lado negativo das coisas, né? O lado mal, e percebeu que isso poderia ser utilizado por outras, com outras finalidades, né, por outros meios, né, e isso se transformou hoje em uma praga. Como a gente tem hoje a pandemia do Covid, nós temos também já há um bom tempo pandemias de vírus, né, e com uma agravante, né, que os computadores não precisam viajar de um país para o outro, não precisam se aglomerar, não? Basta que eles estejam conectados ou que eles utilizem uma coisa essencial para os nossos dias, que é a troca de informação. Então, o vírus é o quê? Ele é um agente, né? Não vou dizer que é um agente patogênico, mas ele é um agente malévolo, né? Na língua inglesa, a gente costuma classificar ele na grande família dos malwares, né? Ou seja, os softwares maliciosos, né? O vírus não é o único, mas talvez seja um dos principais e talvez o mais ameaçador. Por essa característica de estar associado às pestes, às doenças, né, que tantos males trazem aí para a humanidade. Um vírus é um programa que não tem um propósito específico, tal como o vírus biológico, a não ser se reproduzir e, a partir daí, criar condições para que outros tipos de maldades, né, de ataques, possam ser perpetrados. Então, a grande finalidade do vírus do computador é se espalhar. Não faz sentido ter um vírus que fique em um único computador. E óbvio, tal como os seus similares biológicos, qual é o grande problema que isso acarreta? É que essa reprodução pode ser descontrolada, ele pode ser mal construído, ele pode trazer efeitos colaterais e, principalmente hoje, abrir espaço para outros tipos de ataques. Então, eu não vou fazer um vírus para roubar a sua informação. Eu vou fazer um vírus para que alguma fragilidade do seu computador, do seu notebook, do seu celular, do seu tablet, seja identificada e exposta, ou até mesmo construída, e a partir daquilo eu vou então conseguir ter um acesso, vou conseguir perpetrar uma atividade criminosa. Lembrando sempre isso, né? Não existe vírus do bem. Na biomedicina, na biologia, a gente utiliza o vírus, a gente, na espécie humana, utiliza o vírus para criar vacinas, para fazer mudanças nos genes, né, para aumentar a produtividade, para combater doenças, né, eles podem ser utilizados para o bem. Infelizmente, na área da tecnologia da informação, isso não existe. Vírus é sinal de problema.
E como é que a gente se protege dele?
Pois é, eu diria que a gente tem três naturezas de defesas, não? A primeira delas, até porque no ambiente tecnológico a gente tem um tripé, né, que é pessoas, a tecnologia e os processos. Então, começando pelo lado mais importante, né, pessoas, a gente se protege com bons hábitos, né, aqueles típicos que nós adquirimos desde criança, observando, ouvindo os nossos parentes, nossas mães, nossos pais, né, não confiar em tudo, né, não desconfiar de coisas que são extremamente benéficas ou oferecem vantagens demasiadas, estar preparado para responder a problemas, né? Então, o famoso backup, ter cópias de segurança, etc. Instalar os antivírus, ter os programas atualizados. Isso são coisas relativas ao comportamento pessoal. Da mesma forma como a gente lava as mãos hoje, passa álcool gel, usa máscaras. Então, a máscara seria o nosso antivírus, né? O lavar as mãos e passar o álcool gel é utilizar programas licenciados, não clicar em qualquer link que venha pelo e-mail, não acreditar naquelas mensagens fabulosas de você ganhou, olha aqui, prêmios, etc. Né? Geralmente isso aí, não só para vírus, mas para quase todos os malwares, são modos de comprometer o nosso ambiente computacional. Do ponto de vista tecnológico, você utilizar um antivírus, né, de preferência atualizado, manter cópias daquilo que é importante, utilizar os ambientes que nós chamamos de confiáveis, né, seja na sua casa, seja no ambiente de trabalho, não ficar trocando muito de computadores e tal. Utilizar software registrado, eu apelo isso sempre, né? Falo assim, poxa vida, pessoal, nós somos profissionais na área de TI. Ah, professor, mas um software que eu consigo baixar um crackzinho aqui na internet, e eu consigo, nesse joguinho, utilizar, consigo acessar esse filme, fazer esse download e tal. Não faça isso, né? Por vários motivos. O primeiro é que geralmente esses subterfúgios são vetores para contaminação. A grande maioria, se não todas, talvez o Samuel possa depois esclarecer um pouquinho melhor. Mas se eu já estou partindo do pressuposto que eu estou cometendo uma ilegalidade, então eu já estou no mundo do crime. E aí, né, estou favorecendo a contaminação. E outra que, óbvio, nós somos profissionais de TI, nós desenvolvemos softwares, nós instalamos, configuramos, nós primamos pela utilização da tecnologia. E quem de nós quer fazer todo esse trabalho e não ser recompensado, não ser remunerado por isso? Né? Então, eu estimulo isso, olha, evite. Tá? Por quê? Porque isso com certeza vai gerar problemas. E terceiro, a questão dos processos, né? O como fazer as coisas. Então, se informar, né? Como eu já falei, ter softwares atualizados, pedir ajuda, ter a dúvida por princípio, né? Não por hábito. Ah, nada funciona, eu não vou usar celular, não vou usar banco, não vou acessar os sistemas do banco porque tem vírus, porque vão roubar meu dinheiro. Não, isso é a dúvida por hábito. A dúvida por princípio é aquela que vai me dizer o seguinte: está normal isso aqui? Né? Eu consigo ter controle sobre essa situação ou preciso de ajuda de alguém? Né? Então, criar procedimentos que tornam a contaminação mais difícil. Nós, da área de segurança de informação, dizemos: não existe segurança absoluta. Não é possível se proteger de tudo o tempo todo, mas é possível evitar ao máximo. Né? Da mesma forma como a gente consegue, na atual circunstância, dizer o seguinte: olha, não é possível que ninguém se contamine com o coronavírus, mas eu posso ter procedimentos que vão evitar ao máximo a contaminação. Essa similaridade é essencial, professor Guilherme.
Ah, que legal. E aí, Samuel, muito obrigado, Gonzaga. Gostei dessa fala, foi importante. Eu aprendi muito. Essa do vírus, ele tem apenas essa função, né? Isso eu achei interessantíssimo. O Samuel, e aí? Traz para nós aí a sua experiência agora como engenheiro, hein? Engenheiro, Samuel. Conta para nós aí, já enfrentou algum problema com vírus?
Olha, diversos, hein? O vírus é um grande problema. Na parte de tecnologia, afeta desde usuários simples até grandes empresas e tem aterrorizado muito as pessoas, principalmente agora nesse período de pandemia. Né, ao longo desse procedimento todo do pessoal migrar para as casas e tudo, para poder trabalhar de casa, aumentou significativamente os problemas com vírus de computador.
E me diz uma coisa, Samuel, eu gostaria assim de começar, agora vamos passar para um outro sentido a nossa conversa, né? Vocês sabem que existem alguns artigos científicos, né? Eles fazem assim, né? A pessoa escreve toda a sua ideia e lá no final aparece o quê? O seu mini currículo. Né? Mini currículo. Nós vimos que vocês, sabemos, né, e aqui comprovamos que vocês são pessoas extremamente gabaritadas para falar sobre o que estão falando, e é isso que é importante, né? Ter pessoa que sabe do que está falando e fala bem, como vocês dois mandaram muito bem até aqui. Agora eu vou deixar vocês um pouco numa saia justa aí, porque faz parte, né? Como é que em mineireza eu falaria faz parte?
Uai.
Ótima. Então, gente, conversa agora vai ficar um pouco mais pessoal, né?
Se você
mais
quiser íntimo, prolongar um pouquinho mais, você pode falar assim, né, uai?
Né, uai? É isso aí. Adoro. Você sabe que eu sou fã do mineirês, né? São dois sotaques que eu adoro, né? O mineiro e o baiano, né? Eu não consigo não resistir, né? Mas enfim, gente, vamos passar para um lado pessoal agora aí. Para o povo conhecer quem são vocês, quem são essas pessoas que trouxeram essas grandes e maravilhosas contribuições. Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma pergunta, o primeiro a responder vai ser o que vai sofrer, o segundo já vai saber o que responder, né, porque vai ter mais tempo. Então as perguntas vão ser assim, né, como é que foi a sua formação e onde foi? Então eu vou passar a bola para o Samuel.
Certo. minha formação, né, de engenheiro da computação foi na Uninter, no campus Garcês, na Praça Osório, em Curitiba, Paraná. Foi bem desafiador. Foram 5 anos. E ao longo desse período, né, eu tive a oportunidade aí de conhecer o Gonzaga, de ter aula com ele. Foi bem bacana.
Ah, que legal. E Gonzaga, diz para nós a sua.
Bom, aí a gente vai deixar a área de tecnologia e vamos para a arqueologia, né, Guilherme? É complicado. Mas tudo bem, eu não tenho problema quanto a isso. Eu ingressei aí na área de tecnologia lá nos idos de 1980, fazendo um curso de eletrônica. E logo ali no comecinho da década, né, de 80, começaram a surgir os tal dos microcomputadores, né? E aí um colega meu de curso viajou para a Inglaterra e trouxe na bagagem uma preciosidade, alguma coisa de outro planeta. Nem parecia que era da Inglaterra, parecia que tinha vindo direto do Star Trek, né? Um Sinclair ZX81 com 2 KB de memória. É uma coisa assim. E ele ficou com muito medo de ligar, porque tinha que ligar na televisão, né? Uhum. E aí ele me convidou para ir para casa dele, para ajudar ele nessa difícil tarefa. Eu já fazia estágio numa oficina de conserto de TV, então já era um fuçador nível pleno, talvez, né? Não era nível júnior. E aí começamos nas noites, finais de semana. A esposa dele ficou uma fã incondicional minha, né? Ela me adorava, né? Acho que talvez, não sei se assado, cozido, eletrocutado, porque a gente chegava lá na garagem, ficava sábados, domingos, nossa, feriados, né, aprendendo a fazer aquilo funcionar e tal. E aí eu me apaixonei, já gostava da eletrônica, continuei gostando, continuo até hoje, e daí dei continuidade a isso, comecei a trabalhar, né, como técnico de manutenção, fiz cursos, aprendi a programar em Assembler, né, como autodidata. Por correspondência de um curso aqui de Londrina, no Paraná, chamava-se CEDM, Curso de Eletrônica Digital e Microprocessadores. Nossa. E aí foi evoluindo e comecei a atuar bastante na área de TI. Depois fiz a minha graduação em Telecom e Eletrônica. Como eu te falei, fiz uma especialização na área de segurança, já percebendo aí no início do século 21 aí que essa área iria requerer muita atenção. E depois fiz o meu mestrado numa área de convergência, né, que meu mestrado eu abordei a questão de redes, desenvolvimento de software e segurança da informação. São coisas que não se dissociam, né? Então, esse é um pouquinho da minha história.
Legal. Escutou bem, Samuel? Viu o caminho aí, hein? Você sacou como é que funciona o caminho que você está começando a trilhar, né?
Sim.
E me diz aí, Samuel, como é que foi a faculdade? Me dá uma experiência da faculdade, aquela assim que você fala assim, nossa, eu superei. E como é que isso influenciou no seu comportamento hoje como profissional da área?
Certo. A faculdade, para mim, foi muito desafiador, porque eu confesso que eu nunca fui muito bem na escola. E, então, quando eu entrei numa engenharia. Então, os primeiros anos foram bem complicados. Eu tive que me dedicar bastante. Para quem estudava muito pouco ou até mesmo não gostava de estudar e acabava indo mal, eu tinha que estudar muito, muito mesmo. Então, foi bem bacana, porque eu vi que aquele era o momento, né? Aquele era o momento de eu conseguir atingir meu objetivo, para eu poder conseguir me formar, e devido também ser a parte que eu gostava de computação. Então, tinha o desafio ali todo do cálculo, mas eu sabia que ali na frente tinha a parte de computação e era aquilo que eu gostava, e o desafio inicial para mim era pequeno, mesmo sendo muito difícil.
Nossa, que bacana. Então, a faculdade para você foi transformadora e reveladora.
Sim.
Você vê, né, Gonzaga, o papel que a formação, né, que o professor, né, a instituição tem, né, nas pessoas, né? Hein, Samuel, marcou a sua vida?
Ah, com certeza, né? Muitos desafios e muitas pessoas marcam muito a vida da gente.
Nossa, que maravilha escutar isso. Eu, como professor, eu tô quase chorando aqui. O Gonzaga, eu sei que vai chorar. Se não tiver chorando, deve estar chorando por dentro, porque o Gonzaga faz isso, ele tem essa faceta, ele chora por dentro. Eu não, eu choro por fora mesmo. Gente, a conversa tá ótima, mas eu vou ter que aprofundar e eu vou brincar agora com o Gonzaga, hein? Samuel, vou dar um tempo para você pensar agora na resposta, hein? Gonzaga, me diz aí. Me diz um filme, uma música que inspirou a sua vida, que poderia ser algo também inspirador para quem nos ouve.
Olha, filmes, eu tenho uma filmografia completa. É até difícil, Guilherme, enumerar, mas tem um que me marcou bastante assim e eu continuo assistindo ele sempre que posso, que é o Gladiador.
Gladiador.
Gladiador. É um...
Russell Crowe.
Russell Crowe, aliás, o dispensa, né? Tem alguns atores que qualquer filme que ele atue, você pode assistir e vai ser recompensante. E o Gladiador tem um viés, que eu adoro filmes épicos, que tratam a história, etc. Mas tem o viés da honra, do caráter. Né?
Ah, legal.
Da pessoa que leva até as últimas consequências os seus valores.
A lealdade.
Isso pra mim é exatamente, isso para mim é fundamental. Né? Você pode ensinar tudo para qualquer ser vivo, eu acredito nisso. Você falou dos vírus, eu acredito que daqui a algum tempo nós vamos construir vírus com finalidades específicas. Mas você não pode ensinar o caráter.
Sim. Né?
Então, o Gladiador para mim é fantástico. E com relação à música, eu como bom mineiro... Né? Adoro um conjunto mineiro que infelizmente passou por alguns sobressaltos, está retornando, mas hoje não faz mais o sucesso. Não quero ser saudosista e dizer que os anos 80 serão insuperáveis, né? Mas que é o 14 Bis, e tem uma música do 14 Bis, Todo Azul do Mar, que para mim é marcante, é a música da minha vida.
Canta pra nós,
esposa.
Hein? Canta, hein? Canta, hein?
Ah, não, eu não vou
canta, aqui é uma rádio. Aqui é uma rádio, vamos, canta, vai lá. Só o refrão.
Bom, não, se você fizer a introdução do vermelho com o teclado, eu canto.
Então lá vai, pronto? Lá vai.
Foi Pirilim. Assim como ver o mar, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar.
Que lindo, hein? Pronto, tá bom. Que fique registrado isso para a história. Eu fiz o Gonzaga cantar para o mundo inteiro.
E Samuel, detalhe, nem precisou de acompanhamento da acordeon, porque afinal de contas, Luiz Gonzaga, né, deveria ter um... Né?
Nome de peso esse, hein? Responsabilidade.
Bom, por favor, não deixe o 14 Bis assistir a esse tipo de evento, tá? Eu sou fã deles, não gostaria que eles se sentissem tão mal assim.
Não quer ganhar um bloco deles. E Samuel, agora é a tua vez, hein? O Samuel vai ter um filme, quero ver agora, hein? Samuel, filme e música, manda.
Certo.
E vai cantar, hein? E vai cantar. Olha, vai cantar.
O filme, eu confesso que eu também assisti muito o filme do Gladiador. Meu pai era um grande fã, assistiu várias vezes. Mas além do filme do Gladiador, o filme que, não tanto pelo filme, mas por uma parte que marca muito, eu acho que o pessoal que fica mandando esses vídeos nos grupos, né? É aquele filme do Rock Balboa. Marcou muito esse filme porque o pessoal, eu lembro das épocas de prova na Uninter, o pessoal sempre mandava assim, aquele trecho do filme que falava, não importa o quanto você, né, a parte que você está apanhando, mas é o quanto você aguenta apanhar. Então, você está ali, está lutando para conseguir o que você quer. Mas foi mais essa parte do filme mesmo que me marcou. Devido sempre, todas as provas, o pessoal compartilhar esse trecho.
Que legal, hein? Olha, gostei, hein? Sensacional. É a
resiliência, né?
Resiliência, capacidade de suportar a pancada, né? Que legal. Agora, me diz uma coisa. Eu não vou nem perguntar o nome da música, você já vai entrar cantando ela. Manda.
Não, infelizmente eu não.
Ah, para,
eu sou
vai.
Meio eclético.
Para.
Mas recentemente eu tenho conhecido algumas musiquinhas do Luiz Gonzaga devido devido ao meu sogro, né? Ele era muito fã, então eu acabei conhecendo algumas músicas dele e
Abre aí,
eu
cara.
gostei, achei bem bacana.
Manda aí, cara. Manda uma
Mas
aí.
não,
Vai, só o
se
refrão.
for para cantar, o Gonzaga vai ter que tomar essa, porque daí essa
Não,
ficaria com ele.
eu só toco aqui. Eu faço acompanhamento com o meu acordeão aqui.
Vai, manda uma aí. Vai. Só o refrão, então, pelo menos.
Não, eu passo essa por
Vai
hoje.
passar. Não tem problema. Tá bom, eu entendo. Eu entendo porque eu também não me aventuraria jamais. Eu achei surpreendente o Gonzaga ter aceitado o desafio. Mas
É.
assim,
Eu também.
e para a gente finalizar, gente, queria agradecer mesmo, sabe? Agradecer vocês, agradecer à nossa audiência, que quem tiver interessado de participar aqui, tá? Eu prometo não fazer cantar, tá? Essa experiência talvez tenha sido traumática, vamos ver no futuro. Mas assim, manda um e-mail para nós lá. O Nas Ondas da Politécnica, tudo junto, Nas Ondas da Politécnica, @uninter.com. Manda um e-mail ali, que o pessoal ali vai entrar em contato. E é isso, né? O programa é isso que vocês viram, né? Essa informação precisa, sensacional, né? O relato do professor Gonzaga, o relato do Samuel, vou citar engenheiro Samuel, né? Porque eu não canso de falar isso. E assim, é sensacional, né? E só lembrando a todos que o nosso próximo programa é no dia 7 de maio. Quem virá é o professor Douglas. E ele vai falar sobre vacinação. Olha que coisa interessante, né? Falamos sobre vírus, vamos falar sobre vacinação. E agora eu deixo o microfone aberto para o professor Gonzaga e para o Samuel. Ó, emenda um no outro, hein? Emenda um no outro para dar aquele abraço, aquele tchau e aquele dedico a quem? Vai lá, Gonzaga, contigo.
Vamos lá, eu vou pegar a tua pergunta aí sobre filmografias, né? Tem um filme da década de 40, chama O Falcão dos Mares, né? Com Errol Flynn, e
Conheço.
tem uma cena mítica do filme para mim que me inspirou muito,
Ele desliza com a faca na
não,
pélvica.
no baile com a rainha,
Ah, na hora do
quando
baile.
ele é um bucaneiro, né? Um pirata autorizado a atacar os galeões espanhóis. E ele fala para a rainha que ele quer dividir os saques meio a meio, né? 50-50, né? E a rainha fala: Como? Você tá a serviço da rainha da Inglaterra e você quer 50%? E aí ele fala assim: Minha senhora, serve-se melhor aos outros quando serve-se também a si mesmo.
Olha que lindo.
Né?
Adorei.
Então, como o Samuel colocou ali, né, os desafios dele com certeza foram motivados porque ele viu que estava se servindo, né, estava construindo a sua carreira. E nada melhor para alguém que se propõe a realizar um desafio como esse, como ele falou, um curso de engenharia. Né, me sinto gratificado estando aqui com ele como um colega de profissão. Do que colocar esses objetivos, se colocar em primeiro lugar, não como alguém que só preza a si mesmo, mas como uma ambição. E por acaso até eu estou utilizando uma camiseta aqui, né, do primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, coloque isso, seus sonhos, a sua força, a sua garra, né, para você conseguir conquistar os seus objetivos. E vai um abraço especial aí para todos os colegas da Politécnica, para você, Guilherme, para a professora Deise, professora Jéssica, para a equipe técnica aí que faz esse trabalho excelente de nos manter aqui conversando e trazendo as nossas informações, mas também nos mantém ensinando, apresentando as nossas experiências e buscando, né, transformar o nosso país, o nosso mundinho aqui, esse pequeno ponto azul da galáxia, um lugar melhor para se viver.
Ah, que legal. Linda palavra, hein? Muito bom, hein, Gonzaga? Obrigado. Samuel, câmera e som seu, hein? Vai lá.
Certo. Bom, eu gostaria de agradecer a Uninter, né, pela oportunidade que ela deu, não só desse momento agora, mas de todo esse aprendizado que eu tive, dos professores terem a paciência que eles têm, do atendimento. Eu sempre gostei muito a paciência dos professores, então eu agradeço muito a todos os professores, que eu tive aula com eles, eu acho que essa dedicação não só nossa, porque assim, o professor ele está ali trabalhando. Então, a gente está lá para estudar e o professor ele está ali também para ter essa paciência e também batalhar. Então, eu agradeço muito aos professores porque eles tiveram que ter muita paciência com a gente ao longo de 5 anos de faculdade. Vai um agradecimento também aos meus pais, né? Os meus pais, principalmente, porque eles me acompanharam a jornada. Eu acabei estudando à noite, então era bem desafiador chegar bem tarde em casa. E vai uma proposta para os futuros alunos também, né? Que agora, no momento de pandemia, as pessoas vão poder estudar de casa, ter um conforto maior. Então, esse todo desafio de passar, pegar uma chuvinha e tudo, eu acho que foi único. Fica aí um convite a todos os que estiverem assistindo, tiverem vontade de fazer uma faculdade, convido a procurar o Uninter, porque é sensacional.
Oh, legal, muito obrigado, Samuel. Gente, vamos encerrar então, né? Vamos encerrar. E como diria Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso nas ondas da Politécnica, hein? Gente, tchau, até o próximo programa. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.